Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. De milho caíam um a um, como contas de um rosário de ouro partido por um santinho velho das antigas lendas. E foi andando assim, devagar, com as pernas em tesoura, os cada vez mais inchados, o olhar embebido no sol, que abria no fundo o horizonte um enorme meio-círculo vermelho. Os netos cantavam alto, os bisnetos riam ao longe, ruidosamente, e aquela bulha era para ele como a do vento que passasse arrastando-lhe as mortas, varrendo caminhos, abrindo rama das, carregando sementes e fecundando a terra. Sorria o velhinho para o sol poente como um amigo velho de quem se despedisse com um afago. Quando os pés já dormentes lhe negaram outras passadas e ele caiu para a frente, sobre o peito chato. Não lhe dou a queda, a terra estava fofa, a carne amortecida, teve uma tontura. Sumiu-se-lhe tudo da lembrança, mas a pouco e pouco voltou-lhe a ação e procurou levantar-se, tacteando um velho tronco negro, cavernoso, que ali estava em frente, roido de bichos, mal ligado à terra. Tio Samé não conseguiu mover-se, mas reparou que irrompia aquela ruína um galito verde tenro. Mácio ao tacto, doce à vista, e quedou-se a olhar o espantado, com a boca aberta, a baba em fio, as falipas brancas cabidas sobre as largas orelhas. Julgar aquela árvore morta havia muito? É num relance fugitivo invejou as coisas que duram longo tempo, ou que não morrem nunca, e uiu aquele sol vermelho sem fibra e quente, e aquele tronco que nas suas fibras despedaçadas as ainda encontrava seiva para novas gerações. O Liu Samé beijou a terra, o seu único amor verdadeiro. Beijou-a uma, duas, muitas vezes, com os braços abertos, as unhas fincadas no chão. Bisavô morreu, gritaram de longe, vi Irrão buscá-o ao colo, como uma criança. Levaram-no para dentro, afirmando que Elon estava no fim. Uma neta fez-lhe a cama de limpo, outra vazou-lhe o caldo pela boca, alagando-lhe o peito com impaciência. A nora acendeu o aratório e baixou da parede o crucifixo de ébano. Samé passeava os seus olhinhos de 100 anos por túmulo para perguntar. Para quê? Estavam feitos os preparativos para a morte. Quando ela entrasse encontraria chamas quêvelas, tolhas de crivo, ramos de flores, imagens de santos e uma alma abençoada pelo padre, que um dos bisnetos fora chamar a assa. O padre veio e, perguntando ao Samuel pelos seus pecados, ouviu em resposta que as sementes germinariam depressa, porque a terra estava úmida e o sol ardente. Riram-se uns, sorriram outros. O padre afastou-os e tornando a cabeceira do velhinho, disse-lhe. Todo homem vive sujeito à tentação do inimigo, confessa sem pejo os teus pecados. Samuel respondeu sorrindo, que a lua é ser propicia. Os pescadores fariam boas pescas, os agricultores optimas colheitas. A estação seria favorável aos pobres. Caiu a absolvição sobre a cabeça branca do velho. Filhos e nos rezaram uma ladanha arrastatada e tristonha. Samuel ouvia aquele ruído, sem determinar-lhe o sentido, como se fora de vento passando o ano afora das portas de sua casinha rústica. Depois da lainha ceia, depois da ceia o sono. Todos adormeceram. Só o tio Samé ficou abrindo para a lamparina os seus olhinhos de 100 anos, e foi assim que ele viu uma sombra de longo desenrolar-se das traves do tecto e descer devagar, pela parede frenda, sem barulho, com a cautela de um assassino. Tio Samé tremeu. Uma das netas dormia ali mesmo, no chão, com o seio nu, os braços nus, o queixo erguido, a garganta bem iluminada. A cobra desceu e sumiu-se entre os lençóis, sem nem mesmo fazer rumor na esteira. Samé abanava os braços mudo, inerte e espavorido, até que a rapariga, sacudida por uma convulsão tremenda, gritou alto, e o réptil fugiu, cascalhando, pela parede acima. Na manhã seguinte morria a neta do velho Samé, mas ele ficou ainda, movendo os dedos trêmulos sobre o lenço branco, no gesto de semear a terra e aproveitar a boa lua. Fecha aquela janela que deita para a rua. Assim abaixa o story. Agora abre as duas do jardim. Está bem. Vai arranjar-te, põe o avental branco bordado, que eu te fiz, e vê-la levantas esse cabelo da testa. Gosto das testas nuas. A criada saiu. A dona da casa, moça gentil, alegre, começou a dar uns retoques na mesa, cantarolando na sua meia voz de soprano um romance novo. Agora punha ao lado da mesa o canário, favorito, sobre uma corbeira de flores naturas. Daí a pouco temperava a salada, escolhendo com as pontas dos dedos, muito delicadamente, as folhinhas mais tenras, revistava as garrafas de cristais, os talheres, os pratos, escondia dentro do guardanapo do marido uma hastezinha mimosa de avenca, onde espetara um cartão com esta palavra. A Dorothy modificava sob o musgo fresco da fueteira a posição das uvas e dos pixegos vermelhos, mudava para outro lado o galheteiro, alisava as coberturas das cadeiras, descia ainda mais o slore de cretone branco e, debruzando-se das janelas do jardim, puxava para os galhos floridos das trepadeiras. Relanceou por toda a sala os seus olhos vivos de hurguesinha feliz. Notou que um quadro estava ligeiramente inclinado para a esquerda e deu pela ausência da geleira sobre ela a Jerry. Correu a reparar as duas faltas e saiu. Foi a Alzinha. Então, André, a sopa está boa?
É o peixe?
Deixa-me ver o peixe. E avançando o narizinho arrebitado, ela cheirava as panelas, fazendo os seus comentários.
Olha, o André, o hot beef não me pegou bom.
Bom, o cozinheiro franziu indignado. Ela continuava.
Zerora, as ervilhas estão com bispo. Logo as ervilhas. De que Luiz gosta tanto.
Perdão, minha senhora, as ervioras, elas estão queimadas.
Não estão queimadas. E que cheiro é este?
E mesmo o cheiro das ervilhas.
Onde viu você ervilhas com cheiro a fumo?
Proto minha ama. Para convencer se ela provou as ervilhas, achando-as deliciosas, murmurou disfarçadamente. Está bom. E os bolinhos fez.
Esqueci-me.
Também há tanta coisa.
Pecudo.
119 foram novos ralhos.
Tarde o jantar agradaria ao marido, ao seu amado Luiz, com quem se casara havia apenas um ano.
Ela voltou para dentro. Foi pedir conselhos ao seu piché. Estava pálida.
Isto é de ser, pensou, por causa das fitas verdes.
Trocou-as por fitas azuis.
Estudou-se.
Continuava feia.
Bem, agora fitas cor-de-rosa. Hão de me ir melhor.
Mas as fitas cor-de-rosa desagradaram-lhe tanto como as azuis e as verdes. Lembrou-se do colar de coral. Os colares de corral passaram de moda.
Mas que impor, são bonitas.
Atou sobre o peço-alvo e rolou com fio-fio de coral, abriu um pouco mais o vestido e afugou entre as rendas do peito a flor cor de sajague-jague de uma orquídea nova.
São quase 6 horas. Luiz não tarda. Vou esperá-lo ao piano.
Tocou várias peças, ora um idílio, ora uma sonatina, mas, impaciente, descaiu a dedilhar polcas e valsas. De vez em quando levantava-se e à janela. Viu passar um vizinho, o Ramos, carregado de embrulhos, e calculou. A mulher do Ramos é mais feliz do que eu.
Ele tem mais pressa de a ver do que Luiz de me ver a mim.
Após Ramos, passou um velho gordo, que vinha habitualmente depois marido, logo no bonde imediato, viam-no quase sempre passar e do 20 anciã eterna através das grades do jardim, onde ela descia para receber Luiz. O relógio marcava já 6:15. Ela não voltou para o piano, instalou-se na janela. Começou a sentir fome, a impaciência cresceu. Aparecia que iria devorar todo o roast beef. Decididamente, Luiz o supunha a ela. Teve algum negócio grave e aprendeu até mais tarde.
Aposto em como vem naquele bonde.
Mas o bonde passou.
Uma verva.
Se o primeiro carro que passar for Tibure, é porque ele vem antes das 6:30. Se for Copa, é porque só vem às 7. O primeiro carro a passar foi uma caleça. Às 7 horas Luiz não tinha chegado. A copeira veio perguntar-lhe se podia tirar o jantar. A infeliz rapariga, em pouca harmonia com o cozinheiro, estorcia-se de fome. Ama repreendeu-a. Quando for ocasião eu saberei mandar servi-o. Ela já não tinha vontade de comer. Passada a hora habitual, o estômago não sentia necessidade de alimento. Entretanto, continuava à janela. Era já 7:30. A casa do Ramos iluminava-se. Apareciam vultos na sala de visitas. Uma das filhas ia para o piano e ela adivinhava o cagamos, pautando os dentes, recostado no sofá ao lado da esposa, que estava de casaco branco e aias engomadas. E são velhos, e são mais felizes do que eu, suspirava. Deram 8 horas. Voltava muita e quente para a cidade, de onde os bons virem agora quase vazios.
Por que será que...